linha 4 amarela contará com recursos de reconhecimento facial em novas portas instaladas. Inicialmente, as estações contempladas serão Luz, Paulista e Pinheiros. Cada estação receberá 4 portas interativas, na área central da plataforma, sendo a instalação em pares e de forma espelhada. O conteúdo transmitido nas portas será focado em campanhas de orientação, mensagens de prestação de serviço e anúncios publicitários. A tecnologia permitirá contabilizar quantos usuários do metrô viram aquela propaganda e também a sua reação em relação ao conteúdo. Segundo a Via 4, empresa responsável pela linha, as portas interativas digitais serão estratégicas para a comunicação da Via 4 e seus parceiros com os usuários. Entretanto, com um escândalo recente como o caso da Cambridge Analytica, surge o questionamento em relação à privacidade. Há limites para a publicidade? Eu conversei com o professor Gino Giacomini Filho, professor de Mercadologia e Publicidade na Escola de Comunicações e Artes da USP, que falou sobre a tecnologia de reconhecimento facial.
Na verdade, essa técnica, ela, em termos de propaganda, ela existe há décadas. Na verdade, ela é uma técnica que veio da NASA, onde era acoplado um tipo de binóculo nos olhos dos astronautas, e com o movimento dos olhos se conseguia fazer várias interpretações sobre o estado emocional deles, né? Essa tecnologia da NASA, ela foi utilizada para pesquisar, por exemplo, hábitos de leitura. Isso era colocado na cabeça dos consumidores, como um capacete, né, na forma de um capacete. E os consumidores, no ato da compra, faziam movimentos com os olhos. E com isso, era possível saber, por exemplo, se ele olhava para a parte de cima da prateleira do supermercado, para a parte de baixo da prateleira do supermercado. Se ele primeiro prestava atenção numa determinada marca, se ele lia o rótulo, qual era o movimento dos olhos dele para ler aquele rótulo, aquela propaganda, aquele cartaz. Foi também utilizado para pesquisar hábitos de leitura, se as pessoas liam o jornal, em que direção, se liam mais os títulos, se liam o texto com que rapidez, quais os textos que eram lidos, quais que não eram lidos, enfim, detectava o movimento dos olhos e com isso poderia-se ter uma noção de quanto aquela matéria chamou atenção, de quanto aquele texto foi lido, né? Então, essa tecnologia, ela foi desenvolvida e nesse painel particularmente, ela está acoplada a um software, obviamente, muito mais sofisticado, né? Então, ele vai detectar, por exemplo, uma espécie de impressão digital, né, entre aspas, né, da face, de forma que a mesma face, ela é reconhecida, e se a pessoa ela se postar frente à câmera mais de uma vez, ela será reconhecida como tal, né? Essa questão também de movimentos, isso também é algo que já foi desenvolvido e, por exemplo, em Londres, pela forma de caminhar de uma pessoa, é possível reconhecer a pessoa, né? O andar seria uma espécie de impressão digital também. A íris dos olhos, né? Os bancos utilizam muito isso até como questão de segurança. Então, essa tecnologia ela vem incorporar muitos dos achados tecnológicos para se determinar quem é a pessoa que está vendo, quem é a pessoa que está falando, quem é a pessoa que está andando, quem é a pessoa que está aparecendo em frente à tela, e algumas reações faciais que dão dicas do seu comportamento.
Professor, fazendo um paralelo com o escândalo do Facebook, o caso da Cambridge Analytica. Lá, eles criaram um banco de dados através de uma pesquisa na rede social e utilizaram isso para publicidade. O que impede que isso seja feito com reconhecimento facial das portas?
Tanto as normas de autorregulamentação publicitária como o Código de Defesa do Consumidor, que tem um capítulo que rege a ética publicitária, nenhum desses instrumentos eles estão atualizados em relação a essa questão de apropriação de banco de dados ou de dados, né, do consumidor. O que se tem de mais perto disso é o código do CONAR, que é o Código de Autorregulamentação Publicitária, tá? Que no artigo 31, ele fala que é indevido e ilegítimo para proveito publicitário dados obtidos perante, mediante o emprego de qualquer artifício ou ardil. Então, o que, que a gente entende por isso? Que o consumidor ou o observador, ele precisa ser avisado de que, que a imagem dele, que o comportamento dele, que as reações dele estão sendo captadas. E, por exemplo, né, que isso não vai ser utilizado para outros fins, que isso não vai ser gravado, que isso não vai servir para uma pesquisa que, de certa forma, invada a sua privacidade. O CONAR, ele diz que o uso, né, de pesquisa, o uso de banco de dados, né, ele se torna ilegítimo e indevido se é para proveitos não autorizados pelo consumidor. De outro lado, o Código de Defesa do Consumidor, ele também não fala abertamente sobre essa questão, especificamente, né, mas no artigo 43, ele fala que os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros. Então, a gente pode entender que quando alguém mente ou quando alguém omite que o consumidor está tendo seus dados retirados ou aproveitados ou apropriados, né, e não está tendo uma atitude verdadeira. Mas tanto o Código do CONAR como o Código de Defesa do Consumidor, eles não vão diretamente nesse assunto. É algo que talvez merecesse uma reforma, né, ou um acréscimo nesses instrumentos legais. Aí vem a questão, até que ponto isso invade a privacidade do consumidor? Tudo vai depender do uso que é feito. Se for simplesmente a captação de imagens do consumidor, isso é feito diretamente por muitas entidades, inclusive prefeituras, é feito em vias públicas, né? Ou seja, são serviços públicos que têm um monitoramento onde as pessoas são vigiadas, né? Mas que não tem, que não vai além disso. Agora, se eles estão obtendo essas imagens, estão processando de forma a criar um banco de dados que possam invadir a privacidade do consumidor ou usar de uma forma que possa comprometer a sua imagem e até, como você disse, esses dados serem comercializados para outras empresas, para outros anunciantes, isso é eticamente muito questionável e vai de encontro a qualquer princípio ético e de respeito ao consumidor. Então, falta, ao meu ver, transparência por parte do metrô em dizer exatamente em que condições esses painéis ou essa captura de imagem, como isso funciona. Isso merece um tratamento do Ministério Público, merece um acompanhamento da sociedade, mas caberia ao metrô, a linha 4, né, a linha amarela, a concessionária, né, da linha amarela, tomar iniciativa no seu site, já colocar isso em evidência, né, e salvaguardar os interesses dos consumidores, principalmente no que diz respeito à privacidade.
Eu conversei com Gino Giacomini Filho, professor de Mercadologia e Publicidade na Escola de Comunicações e Artes da USP. Anne Cristina, para a Rádio USP.